Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Talvius. Antes de começar, eu deixo o convite para você que ainda não nos acompanha nos outros canais, tanto no Instagram, @Talvius, quanto no nosso canal no Telegram, onde a gente tem inclusive publicado os principais relatórios, tanto aqui de Equity Research quanto da nossa área macro. Bom, hoje a gente vai abordar o cenário para um dos setores talvez mais representativos da Bolsa, ao lado das commodities, que é o setor de bancos. E a ideia é entender a atratividade do setor nesse momento de sucessivas altas aí na taxa básica de juros, entender como a gente pode se posicionar considerando diferentes perfis de ações, né? Cada vez a gente tem visto mais bancos listarem na B3. E a gente vai discutir também alguns outros pontos importantes que tocam aí no contexto macroeconômico. E para colaborar com essa discussão, a gente tem as participações hoje do Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica aqui no Itaú Unibanco, e do Pedro Leduc, que é analista de bancos no Research do Itaú BBA. Pedro, Fernando, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo.
Tudo bem, Marcelo. Um prazer estar aqui.
Beleza, agradeço aí a participação de vocês. E Pedro, para começar, queria relembrar, você esteve aqui com a gente logo após a divulgação dos últimos balanços trimestrais. E de lá para cá, o cenário para a Bolsa ficou talvez ainda mais difícil, né? Seja pela agenda doméstica aqui sempre conturbada, com questões, ou seja por motivos globais, como os recentes episódios lá na China. Então eu queria fazer um rápido balanço desse período mais curto, né? Entender como você posiciona o setor de bancos no meio disso tudo e se é possível ter uma visão setorial, né? Se essa minha pergunta faz sentido ou se não, e a gente precisa olhar realmente caso a caso para as histórias, para os papéis, para fazer uma avaliação mais correta.
Tá legal. Muito bem. De fato, desde a temporada dos resultados do segundo trimestre, o cenário macro mudou bastante. Você comentou algo global e também localmente, o nosso time macro, Fernando depois comenta, revisou para baixo o PIB, para cima inflação e para cima juros. Em teoria, um cenário de juros pode ser benéfico para o setor de bancos, mas não necessariamente quando ele é acompanhado de uma deterioração de atividade, de PIB e principalmente com inflação. Então, o que nós tínhamos como uma visão muito mais positiva de retomada no segundo semestre para 2022, ela foi arrefecendo nas últimas semanas. Tá? A gente rebaixou, inclusive, Bradesco de anterior outperform para neutro, market perform, pois vimos uma necessidade de cortar estimativas nossas de lucro para Bradesco de 2022 em quase 20%. A gente já enxerga um crescimento de carteira menor, né? Carteira de crédito crescendo na casa de 5, 6%, receita de juros dos bancos também crescendo na casa, do Bradesco em específico, tá? Crescendo na casa de 7%, só que despesas com provisões, que é o que o banco coloca de lado para fazer frente a uma alta de inadimplência, a gente imagina que vai subir de forma substancial em 2022. Então, não é que a gente espera um cenário muito adverso, mas vis-a-vis ao cenário mais animado que a gente tinha antes, a gente tirou um pouco o pé. Então, para a Bradesco, a gente espera um crescimento de lucro mais ou menos de 2, 3% em 2022. De novo, não é nada catastrófico, mas é um pouco menos brilhante do que a gente via antes. Agora, isso você perguntou, né? É a questão setorial. Cada banco se comportou de uma maneira muito diferente em 2020. Teve banco que foi um pouco mais agressivo em conceder crédito durante a pandemia, teve banco que foi um pouco mais conservador. Então a gente vai ter esse impacto, talvez uma economia mais adversa, chegando em velocidades diferentes em cada um dos nomes. Bradesco e Santander enxergamos que foram mais... Não é que eles foram mais arriscados, mas eles decidiram durante a pandemia estender mais crédito, principalmente em linhas não secured, né, não colateralizadas. Claro que eles fizeram um ótimo trabalho nas linhas colateralizadas também, mas também colocaram um pouco de pé nas linhas mais arriscadas. Então, esses dois nomes devem sentir antes a alta de inadimplência. Já o Banco do Brasil foi muito mais cauteloso, cresceu carteira apenas 6% nos últimos 6 meses, então não deve ter uma alta de inadimplência tão já. Tá? Então, desses dois bancos, Santander e Bradesco, a gente deve vir um pouco antes, tanto que a gente tirou o pé da nossa recomendação de Bradesco e hoje recomenda entre os bancões Banco do Brasil. Mas já já eu chego nisso.
Boa! A gente vai detalhar ainda essas recomendações do Pedro, mas queria complementar essa visão e abordar um pouco o contexto, falar da parte macro com o Fernando aqui. Acho que os dois principais pontos da nossa agenda são o aumento da inflação, né, e o consequente aumento de juros que visa combatê-la. A gente teve na semana passada a divulgação da ata do Copom, pós mais uma alta na Selic. A gente teve também o relatório de inflação. Então, eu queria, em termos gerais, entender, Fernando, a tua visão sobre a condução da nossa política monetária.
Então, Marcelo, recapitulando um pouco aí o que aconteceu recentemente em termos de política monetária, a gente teve aí, em setembro, uma reunião do Copom em que o comitê decidiu elevar a taxa Selic em um ponto percentual para 6,25. E no comunicado pós-reunião, sinalizou a intenção de fazer uma alta dessa mesma magnitude, de um ponto percentual, em outubro. Mas não indicou claramente o que pretende fazer para a última reunião do ano, em dezembro. Né? Deixou um pouco em aberto isso. Ou seja, ficou a possibilidade de uma mudança de ritmo de alta da taxa Selic em dezembro, seja para um ritmo maior ou menor, a depender de novas informações aí sobre atividade econômica e sobre inflação. Aí, na semana passada, como você mencionou, Marcelo, a gente teve a divulgação da ata dessa mesma reunião do Copom. E, na nossa visão, o texto foi mais compatível com uma intenção de manter o ritmo de elevação em um ponto percentual ao longo do ciclo e ajustar o tamanho do ciclo a depender dos dados. A ata fez ainda uma menção de que o comitê segue focado na convergência da inflação para a meta em 2022 e, na nossa leitura, juntando isso tudo, isso abre espaço para aumentos de juros se estendendo ao longo de 2022, se for necessário, a depender dos dados aí de inflação e de atividade. Bom, depois da ata, a gente teve na quinta-feira passada também a publicação do relatório trimestral de inflação que você mencionou, Marcelo. E um dos destaques é que a projeção do Banco Central para a inflação acumulada aí no primeiro trimestre do ano que vem, de 2022, se situa abaixo da nossa estimativa e do consenso de mercado. Então, nesse sentido, tem um risco aí de o Banco Central se surpreender com uma inflação mais forte do que espera no início do ano que vem, o que também introduz aí um viés adicional para um ciclo de juros maior. Tá? Agora, como é que ficam as nossas projeções, dado tudo isso? Nós já tínhamos nas nossas projeções, nas nossas expectativas, duas altas de um ponto percentual nas duas reuniões finais aí desse ano, que levariam a Selic para 8,25 no final desse ano. Né? A gente tinha também uma alta adicional de 0,75 ponto percentual no início do ano que vem, o que faria com que o juro chegasse a 9%, que seria, na nossa visão, o nível final desse ciclo de aperto. O juros ficaria aí nesse patamar por um tempo. Nós mantivemos essas projeções como cenário que a gente considera mais provável ainda. Mas na nossa visão, como eu mencionei, a comunicação do Banco Central, por todos os motivos que eu descrevi, coloca um certo viés para uma taxa de juros mais alta. No entanto, no momento, a gente está considerando, olhando o cenário tanto inflacionário quanto de atividade, o 9% aí que a gente entende que é o final do ciclo de juros como o cenário mais provável ainda.
Boa. Voltando para o Pedro, ele falou bastante sobre o Bradesco, sobre o Santander, bancões, mas até no outro episódio a gente esboçou um pouco essa divisão que existe entre o setor de bancos, entre o grupo dos bancões, né, esses players mais tradicionais, mais representativos no índice, e o grupo considerado aí de bancos médios, bancos digitais, que tem um pouco essa cara de empresa de tecnologia e que tem alcançado mais relevância também e mais presença na B3. Como que está essa balança nesse momento, Pedro? A gente sabe quanto que aumento de juros impacta empresas de crescimento, a gente sabe também que tem uma corrida tecnológica, que pode ser um driver aí de vantagem para esses bancos. Como é que fica tudo isso, essa divisão agora?
Ótimo. Aproveitando o gancho do Fernando aqui, ele mencionou juros mais altos por mais tempo, né, e inflação. Usualmente, um juros mais alto tende a aumentar spread bancário. O banco ele toma empréstimo, pega funding no curto prazo e empresta no mais longo, né? Só que quando a Selic sobe de uma maneira muito rápida e a economia está fragilizada, existe mais dificuldade do repasse desse custo de captação que vem subindo junto com a Selic para a ponta final dos produtos de juros. Então, isso a gente está observando agora. A inflação é muito alta, né? 10%, acima, bem acima da meta. O nosso estudo indica que ela tem um efeito tardio na inadimplência no sistema bancário. Ela geralmente tarda aí 8 a 10 meses para aparecer. Então, a inflação que estamos vivendo hoje, em outubro, deve aparecer como inadimplência nos bancos lá pelo meio do ano que vem com mais força. E é aí que a gente foi já preventivamente rebaixando um pouco as estimativas de lucros para 2022. Agora, dividindo entre os bancos tradicionais e os neobanks, né? Essa dinâmica talvez seja exacerbada até nos neobanks, pois o custo de captação deles geralmente é maior do que nos grandes bancos. Então, por exemplo, um banco PAN, ele capta a 110, 115 do CDI. O CDI subindo, ele é multiplicado por 110, 115, então ele vem a galope, né? Vamos dizer assim. Claro que o banco faz o hedge dele, ele tenta mitigar ou tardar esse impacto, mas ele vem. O Inter é um pouco diferente, pois o Inter tem uma base de depósitos à vista que não remunera nada, que é metade da base de funding do Inter, ela não vai subir tão rápido. Então, nessa escalada de juros, a gente está vendo spread bancário não acompanhar. No Inter, a gente está vendo um pouco mais de benefício. O tema de inflação, que acarreta principalmente menos atividade econômica e depois uma inadimplência, né, nos bancos digitais existe um pouco mais de medo, dado que eles expandiram muito rapidamente base de clientes nos últimos anos e principalmente de cartão de crédito. E cartão de crédito geralmente é uma linha um pouco mais nervosa, um pouco mais elástica à atividade econômica e inflação. Então existe um pouco mais de temor que esse ciclo um pouco mais fraco econômico ele impacte de maneira mais agressiva os neobanks do que os grandes bancos. Tem carteiras mais pulverizadas, muito mais histórico e vem filtrando clientes há muitos anos, né? Então, a arte de dar crédito está muito aperfeiçoada dentro dos bancões. Nos neobanks, ela vem sendo construída. O Inter, a gente enxerga que vem fazendo com muita cautela. O Banco Pan dá crédito para classe C, D e E há muitos anos. Ele também deveria saber lidar com isso. Então, a gente mantenha o view positivo ali. Tá, mas existe sim, acho que o termômetro do mercado ele está indo muito mais para os bancões nesse cenário de macro mais adverso do que para os neobanks.
Perfeito. Fernando, você comentou um pouquinho já, antecipou as projeções para juros, mas eu queria que você comentasse um pouco do horizonte macroeconômico um pouco mais longo, né? Porque a gente deve esperar para o ano que vem, por exemplo, e uma dúvida que surge é, com juros nesse patamar, já é possível chamar atenção e gerar atratividade para o investidor estrangeiro? Eles estão olhando para cá, eu sei que a gente interage muito com esse tipo de cliente institucional. O pessoal está interessado ainda? Os riscos envolvidos na nossa dinâmica doméstica assustam? Como é que você está vendo isso também?
Marcelo, obrigado. Acho que o ponto com relação ao próximo ano, né, eu acho que a gente vai ter um juros mais alto. Acho que a gente fez uma revisão recente de crescimento que tem muito a ver com isso, né? A gente revisou para 0,5% crescimento do ano que vem, exatamente nesse quadro de um juros mais alto. E acho que daqui até o fim do ano a gente tem aí alguns temas fiscais importantes a serem discutidos, como, por exemplo, tema dos precatórios, dos programas de auxílio do governo, Bolsa Família ou Auxílio Brasil, que deve ser o novo nome do programa a partir do ano que vem, reforma tributária ou reforma do imposto de renda, no caso, são temas cuja resolução ainda está cheia de incertezas, né? E essas incertezas trazem riscos para a manutenção da disciplina fiscal, das nossas âncoras fiscais, como, por exemplo, o teto de gastos. E é curioso que a gente vem tendo, na verdade, melhoras nas contas públicas, né? Os dados têm vindo melhores, as projeções de déficit e de dívida do governo já há algum tempo vem sendo revisadas aí para baixo, né, portanto, para melhor. Então, embora quantitativamente a gente tenha experimentado uma melhora, o problema está muito mais no qualitativo, nas discussões que não têm sido boas para a percepção do mercado e de analistas quanto à nossa dinâmica fiscal futura, né? Agora, colocando isso no contexto dos investidores estrangeiros, a alta de juros aqui, em tese, poderia aumentar a atratividade de trazer recursos para cá para se aproveitar de um diferencial de juros crescente em relação a economias desenvolvidas. Os Estados Unidos, por exemplo, apesar de toda a discussão de inflação e de retirada de estímulos, como o anúncio cada vez mais iminente aí de redução da compra de ativos pelo Fed, né, o chamado tapering, os Estados Unidos só deve aumentar juros mais para o final de 2022 e de forma bastante gradual. Então, com a alta da Selic aqui, a gente vai ter um diferencial de juros cada vez mais polpudo, cada vez maior, né, em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Mas para que os investidores estrangeiros voltem a se interessar por esse diferencial e fazer o chamado carry trade, os riscos têm que ser mais baixos, né? Então, em parte, o real não experimentou uma apreciação contra o dólar, porque apesar do diferencial de juros cada vez maior e das perspectivas de que ele continue crescendo, os riscos e a volatilidade cambial diminuem a atratividade desse carry trade, tá? Então, acho que havendo uma redução desses riscos fiscais, aí sim essa força gravitacional que o diferencial de juros pode trazer para o câmbio pode começar a ser sentida, né? Então, a gente tem que observar qual vai ser a dinâmica das discussões fiscais, depender de como isso vai ser resolvido e qual vai ser a percepção com relação às nossas âncoras fiscais. A gente pode ter uma redução do risco fiscal e aí sim esse diferencial de juros passa a operar na direção de uma apreciação do câmbio por atrair esse investidor estrangeiro. Tá? Mas por enquanto não é. Acho que não é o momento ainda da gente observar esses efeitos. Acho que é isso, Marcelo.
Perfeito. Acho que encaminhando para o final, última pergunta aqui, a gente sempre busca deixar uma recomendação. O Pedro antecipou um pouquinho o Banco do Brasil, mas queria que você comentasse com um pouco mais de detalhe, Pedro, quais são as recomendações aí no teu universo de cobertura, se é só Banco do Brasil, se tem outras, e eu sempre reforço aqui, para quem não sabe, por razões óbvias, o nosso research não cobre as ações do Itaú Unibanco.
Certo. Grandes bancos, eu sinto mais favorecidos nesse cenário. Investidores vêm demandando bastante, pois o temor do resto da carteira dele, nomes talvez de mais crescimento, o atraem para cá, né? Grandes bancos estão com valuations baixos, não ainda no talo histórico, mas bem atrativo. Dentre eles, eu prefiro Banco do Brasil. Lembrando que eu não posso cobrir Itaú, como você mencionou. Por que Banco do Brasil? Parece meio contrário frente a um ano de eleição, né? Mas a nossa pesquisa indica que o desconto do Banco do Brasil em relação aos demais grandes bancos da Bolsa está em 70%, quando na média histórica ele é ao redor de 50%. No pior dos anos, lá no final do impeachment, chegou a bater 60% de desconto. Então o Banco do Brasil hoje já precifica um cenário político adverso para ele. E até então, os primeiros 6 meses do ano, apesar da troca do presidente, logo no início do ano 2021, o Banco do Brasil se comportou super bem. Não fez uma expansão de carteira irresponsável, continuou cortando custos e está com uma qualidade de crédito bem superior do que nos ciclos passados. Então, na nossa visão, houve um descasamento. O mercado puniu em demais as ações do Banco do Brasil, achando que a troca do presidente poderia acarretar talvez uma agenda política menos amigável ao mercado, mas na verdade, até então, tudo ocorrendo muito bem. Então, se tivermos uma melhora para o Brasil, que seja macro, que seja de um ângulo político, na minha visão, o Banco do Brasil anda mais do que os outros bancos. Se continuarmos no mesmo cenário, talvez nesse hoje, né, um pouco mais de lado, e entrarmos num ciclo de eleição menos market friendly, acho que o Banco do Brasil ele cai menos, pois ele já descontou o máximo que ele geralmente desconta em relação a Bradesco, a Santander e o outro bancão. Então, dentre os grandes bancos, apesar de parecer contrário, vemos muito valor e assimetria positiva em Banco do Brasil. Aí, entre os neobanks, que eu acho que sim, o investidor tem que ter na carteira um bancão e um neobank, né? Algo um pouco mais agressivo, que vai andar mais rápido, né? E os neobanks vão passar, acho que eles pelos próximos 12 a 18 meses, pela maior prova de fogo que eles já passaram. Pois todas essas histórias que a gente vê hoje na Bolsa com bastante euforia foram criadas em um ambiente de juros baixo e de inadimplência baixa. Vai ser a primeira vez que a gente vai passar por um ciclo de alta de juros e talvez uma inadimplência pior. Se eles sobreviverem, e eu acho que hoje esse é o ceticismo do mercado, se eles passarem bem, Banco Inter e PAN, como a gente imagina, vão sair desse ciclo muito fortalecidos. E aí vão ser histórias muito menos voláteis na Bolsa dali em diante, pois passaram por uma prova de fogo. Então, entre esses dois, gostamos principalmente de PAN, que tem experiência e dá crédito, classes baixas há muitos anos, já passou alguns ciclos econômicos, mas também Inter, pela base de depósito muito sólida, que vai dar uma vantagem competitiva para ele no custo de captação nesse próximo ciclo. O BTG serve de captura também no cenário melhor macro. O BTG engloba PAN, então você pode escolher um ou outro. Dentre os smaller caps, Marcelo, e aí a gente cobre BR Partners, cobrimos Modal, Banrisul, teve uma recomendação que a gente subiu para compra recentemente, que é o banco ABC. Pouca gente fala dele, mas é um banco de extrema qualidade. Uma carteira principalmente para grandes empresas. Ele vem colocando o pé em empresas menores, com uma inadimplência super baixa, menos de 1%. Ele está com uma mente aberta para ajudar, né, todas as fintechs, entre outros, que querem dar crédito, mas não tem balanço. O ABC entra com balanço, disposição e expertise. E o banco ABC negocia um valuation muito baixo, 0.7, 0.8 vezes preço versus patrimônio, e nos últimos ciclos econômicos ele sempre subiu lucro. É um banco bem contracíclico pelo perfil da carteira e do balanço dele, que acaba se beneficiando rapidamente por uma alta de Selic, coisas que bancos voltados ao consumidor não fazem. Então o ABC é somente corporate, somente empresas, né? Então ele seria a nossa escolha dentre os bancos, dentro dos smaller caps. Então Banco do Brasil, PAN Inter, BTG, o PAN também, e o ABC nos menores.
Muito legal. Acho que tem boas histórias aí com diferentes perfis e considerando que a gente cobriu muito bem aqui a pauta de hoje, queria novamente agradecer as participações do Fernando e do Pedro nesse episódio.
Obrigado, Marcelo. Foi um prazer.
Obrigado a todos.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!